Partacracia, por Luli Radfarer.
Você é sempre bem-vindo ao nosso Datacracia. Tema de hoje da nossa coluna são os robôs médicos. Luli, uma das categorias da robótica que avança bastante, mas é pouco falada, é a medicina. Por que os robôs médicos não são populares?
Bom, basicamente porque eles mexem com pessoas, né? Se você pensar, hoje em dia, boa parte da medicina já é assistida. Cirurgia ocular é um ótimo exemplo, né? Cirurgia de miopia, 15, 20 anos atrás, era feita com a lâmina e você dependia de um médico com uma extrema habilidade manual e o risco da cirurgia era muito grande. Hoje ele é feito com um laser e basicamente o indivíduo ele entra numa máquina e o médico pilota essa máquina e essa máquina faz a cirurgia para ele. Então, essa coisa já existe. A gente não propaga muito porque todo mundo, sempre quando pensa na máquina, pensa no erro. A gente teve um presidente da República que um torno mecânico tirou um dedo dele. Então, sempre que a gente pensa numa máquina, a gente fica, mas essa máquina pode não estar bem regulada, eu prefiro o ser humano. Mas, às vezes, uma máquina bem regulada, pilotada por um ser humano bem treinado, pode ser muito melhor do que a mão do indivíduo.
Qual é a vantagem de um robô médico? Ele vai tirar o emprego dos médicos?
Eu acho que não. Não devia dizer isso, porque médico é aquele cara que tem ego grande, né? Mas se você pensar no médico hoje, o médico é um cara que está estressado, mal pago e ele está absolutamente lotado de trabalho. Você vê que desde a época da residência, o médico é aquele cara que você fala assim, uau, coragem. E boa parte do que ele faz é simples, não demanda a especialidade dele. Tem muita preparação, tem muito procedimento que a máquina pode sim fazer por ele. Então, se você tiver um médico cercado de assistentes digitais, o médico vai entrar onde ele funciona. E, sei lá, nas 8 horas, nas 10 horas que ele estiver atendendo, ele vai atender um número muito maior de casos. Eu não estou falando do robô para fazer o atendimento clínico, mas para fazer um atendimento cirúrgico, para fazer o atendimento procedural, que muitas das vezes você está pegando um ser humano e transformando em máquina.
Eu já estava pensando nos Jetsons aqui, viu? Então não é bem assim, mas logo seremos atendidos por robôs.
Não, eu acho que no princípio não. Acho que no princípio eles serão umas ferramentas sofisticadas, né? Se você pensar, um hospital, ele é um centro tecnológico, né? Você tem ali uma máquina de tomografia, uma máquina de ressonância. São máquinas complicadíssimas. E quando você vai para uma operação, no fundo, o médico, ele entra com o conhecimento dele, mas o corte, o ponto, todas essas coisas são processos manuais. São processos delicados, mas são manuais. Se ele puder passar isso para a máquina, ele entra com a decisão muito mais importante, que é devo ou não devo cortar, e não como eu devo costurar.
Esse tipo de atividade é revolucionária?
Na verdade, não. É só porque, como é medicina, mexe com pessoas, o risco de erro tem que ser absolutamente zero. Mas se você pensar, mecânica de precisão já é feita por robôs há muito tempo. Se você vai numa montadora, aqui no ABC mesmo, você vai ver a quantidade de robôs é enorme. Mesmo computador. Computador não é feito por gente há muito tempo. Quando você vê aquelas fábricas da China com um monte de chinês colocando... O que ele está fazendo? Ele está colocando as peças do computador dentro da caixa. Ou está juntando peças grandes em uma máquina única, mas os chips são soldados na placa por máquinas, os chips são feitos por máquinas, então a ideia de uma máquina fazer o processo muito delicado, microscopicamente preciso, já é bem comum e bem aceito.
Eu sou o Mário Santi, conversei com o professor da ECA, Luli Radfarer.
Eita.
Datacracia, por Luli Radfarer.